Queridos, aqui tivemos uma breve homenagem aos pais e queremos, assim, com esta homenagem, parabenizar a todos os pais pelo seu dia, né? Então, feliz Dia dos Pais a todos. E aqui nós tivemos algumas crianças que fazem parte das comunidades da Paróquia de São José, crianças aqui da comunidade de Campinas, Forquilhas e Picadas. Não tínhamos como colocar todas as crianças, mas estas crianças representam, então, todas as crianças destas comunidades. E a homenagem delas vai também para todos os pais da nossa comunidade e de todos os pais que nos assistem também neste culto. Tá? Parabéns, então, a todos os pais. Queridos, a série de mensagens que nós vamos trabalhar ao longo deste mês, ela tem como tema central, como vocês puderam observar, tanto no início do nosso culto e para quem acompanha as nossas redes sociais, o tema será Histórias que Jesus Contava. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, ele contava muitas histórias. Jesus gostava de contar histórias e ele foi um grande contador de histórias. E suas histórias eram repletas de ensinos e aplicações práticas para a vida. Ele contava histórias que falavam sobre agricultura, sobre jardinagem, pescaria, relacionamentos familiares, festas, enfim, sobre vários assuntos e situações que são bem comuns à nossa vida. E a partir destas histórias que Jesus contava, ele sempre procurou ensinar lições preciosas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e também os seus desdobramentos para as outras áreas da nossa vida. E se você deseja aprender com as histórias que Jesus contava, então eu quero convidar você a não apenas assistir o culto de hoje, mas também assistir os próximos cultos que nós teremos ao longo deste mês com esta mesma série, essa mesma temática, e também assim não perder os próximos encontros. E aproveitando, eu quero pedir então que também você possa se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque se você fizer isso, então você ficará por dentro de todas as informações e de tudo aquilo que acontece em nossas comunidades. E assim você também poderá acompanhar esta série de pregações, histórias que Jesus contava. Queridos, e a primeira história que nós queremos ouvir, ela está no livro de Mateus, e no capítulo 21, e dos versículos 28 a 32. E essa história, ela recebe o título na nossa Bíblia em português de A História dos Dois Filhos. E antes que muitos de vocês talvez pensem que essa é aquela história onde Jesus fala de um filho que pede a sua parte da herança ao pai e vai embora da casa do pai, eu quero dizer que essa é uma outra história, tá? De outros dois filhos, não é a mesma história do filho pródigo. E se você ficou curioso, então, para saber qual é essa história, eu quero convidar você, então, para a gente fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. E assim nós lemos. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Queridos, vocês percebem que dessa história, talvez Jesus ele pega um exemplo que é muito comum em nossas vidas. Pelo menos é comum na minha casa e que acontece muitas vezes com os meus filhos. E eu acredito que pessoas que estejam assistindo ao nosso vídeo possam também se identificar comigo. Quem nunca pediu algo para o seu filho e ouviu essa resposta? Não, eu não quero fazer isso. Né? Quando você diz, filho, faz um favor para mim, e aí o filho vai responder, já vou. Ah, eu não quero fazer isso, pai. Ou pede para o mano, pede para a mana fazer isso. E, queridos, essa é uma atitude muito comum na nossa vida, nos nossos relacionamentos entre pais e filhos. E, como eu disse, Jesus pega essa realidade, que é muito comum, e procura trazer para nós um ensino muito precioso a respeito do nosso relacionamento com Deus e de como a gente pode também refletir sobre as nossas posturas diante daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E para entendermos corretamente aquilo que Jesus está procurando nos ensinar nessa história, nós precisamos dar uma olhada um pouco no contexto, naquilo que vem um pouquinho antes desta história. Se você olhar na sua Bíblia e ler desde o início do capítulo 21 do livro de Mateus, você vai perceber que Jesus está tendo vários embates e muitos conflitos com a liderança da cidade de Jerusalém e, de uma maneira especial, com a liderança religiosa desta cidade. E isso parece ser algo muito estranho, afinal de contas, Jesus tendo embates e conflito com lideranças religiosas. Afinal de contas, quando nós estamos lendo a Bíblia ela procura deixar muito claro de que Jesus é o Salvador enviado por Deus para salvar o mundo e toda a humanidade da sua condição de decadência em razão do pecado e restaurar o nosso relacionamento com Deus. Isso Jesus veio fazer e isso Jesus fez quando ele morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou no terceiro dia para nos dar uma nova vida e nos dar um novo sentido para viver. E é interessante que os líderes religiosos olham para Jesus e não conseguem enxergar em Jesus esse Salvador prometido por Deus. Eles têm muitas dificuldades em crer e confiar em Jesus. E é exatamente isso que Jesus procura ensinar nesta história, essa dificuldade que essas pessoas têm em confiar e crer que de fato Jesus é o Salvador. E Jesus procura ilustrar isso contando a história então desses dois filhos. E Jesus começa dizendo que os dois filhos receberam um pedido do pai. Os dois filhos tomaram conhecimento daquilo que era a vontade do pai para a vida deles. De uma maneira muito simples, Jesus fala aqui de algo que era comum, provavelmente naquele contexto onde ele estava, onde ele diz, olha, dois pais chega para os seus filhos e pede que eles vão trabalhar na vinha. Ou seja, o pai faz um pedido aos filhos. E aí nós vamos então ter a oportunidade de analisar a reação do primeiro filho. O primeiro filho, de acordo com a história que Jesus contou, demonstra uma postura de rebelião e indiferença no primeiro momento em relação ao pedido do pai. O pai diz, filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho diz, eu não vou. Ele é categórico. Ele não tem vergonha e não tem problema nenhum em rejeitar o pedido do pai e em se voltar contra aquilo que era vontade do pai. Mas o que é interessante é que depois dele ter dito isso, depois dele ter tido uma postura de desobediência, até mesmo de rebelião em relação à vontade do pai, depois ele se arrepende dessa postura e ele acaba atendendo ao pedido que o pai tinha feito a ele. Ou seja, ele se submete em obediência à vontade do pai. E Jesus, ele relaciona este primeiro filho com os publicanos, que no tempo de Jesus eram pessoas que na sua grande maioria eram pessoas corruptas e muitos deles eram adeptos de práticas desonestas. E Jesus também relaciona esse primeiro filho com prostitutas, ou seja, pessoas que viviam uma vida entregue à imoralidade. E esses dois grupos de pessoas, tanto os publicanos quanto as prostitutas, eram grupos de pessoas com uma reputação muito ruim entre o povo e, de uma maneira especial, entre os religiosos da época de Jesus. Moralmente falando, esses dois grupos eram vistos como os piores pecadores que existiam, os publicanos e as prostitutas. Pessoas que tinham as suas vidas e as suas atitudes expostas aos olhos de todos. E é justamente porque eles tinham as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento exposto aos olhos de todos, que para muitas pessoas esses grupos eram vistos como os piores pecadores da terra e que também, na opinião de muitas pessoas, e como eu disse, principalmente da liderança religiosa e dos religiosos, eles acreditavam que essas pessoas jamais fariam parte do reino de Deus, jamais elas teriam a oportunidade de poder entrar no reino de Deus ou de serem aceitas por Deus. Mas é interessante que Jesus, ele diz o contrário daquilo que era, talvez, a opinião da maioria das pessoas. Jesus procura dizer que é justamente esses dois grupos de pessoas, publicanos e prostitutas, que esses grupos de pessoas e essas pessoas, elas até poderiam ter vivido boa parte da sua vida rejeitando a Deus e também vivendo à margem ou até mesmo distante daquilo que era a vontade e o desejo de Deus para a vida delas. Mas que agora, a partir do momento em que elas começaram a ouvir a palavra de Deus, elas começaram a tomar conhecimento daquilo que era o desejo e a vontade de Deus para a vida delas, Muitas dessas pessoas estavam crendo em Jesus, e mais do que isso, essas pessoas estavam se deixando transformar, tanto pela palavra de Jesus, pelas histórias que Jesus contava, como também pelos ensinamentos de Jesus. É claro que Jesus, ele não trata o pecado, tanto dos publicanos, que era a questão da corrupção e das práticas desonestas, quanto das prostitutas, que envolviam a questão da imoralidade sexual, como algo insignificante ou até mesmo algo aceitável. Isso fica claro quando Jesus procura dizer, olha, num primeiro momento, eles também rejeitaram a vontade do Pai. Eles também se rebelaram à vontade do Pai. Mas o ponto positivo que Jesus procura ilustrar nessa história é justamente a mudança de postura que vem depois. Mudança que representava algo que estava se tornando muito comum naquele tempo, no ministério de Jesus e até mesmo um pouquinho antes de Jesus. E Jesus aqui, ele resgata isso citando João Batista. João Batista foi um personagem muito importante na Bíblia. E que João Batista, ele surge pregando a palavra de Deus, anunciando a mensagem de Deus, um pouquinho antes de Jesus começar o seu ministério e começar a pregar e a ensinar. E a mensagem de João Batista, né, e aquilo que João Batista ensinava, era também algo que procurava ajudar as pessoas a entender a necessidade delas passarem por um processo de arrependimento das suas práticas, do seu comportamento, do seu estilo de vida, e também a experimentarem uma mudança de vida. João Batista pregava e ensinava a necessidade de arrependimento e também convidava as pessoas a se renderem à vontade de Deus, do Pai Celestial, e a mudar a maneira como elas viviam. E muitas pessoas que ouviram João Batista aceitaram esta mensagem. Muitas pessoas, elas acabaram recebendo esta mensagem e acabaram também respondendo positivamente ao convite, ao chamado que João Batista fazia a partir dos seus ensinamentos. E mais tarde, então, quando João Batista, ele encontra Jesus, João Batista faz uma afirmação muito contundente. João Batista diz acerca de Jesus, aí está o Salvador prometido por Deus. E muitas das pessoas que ouviram a mensagem de João Batista, que se arrependeram dos seus pecados e que mudaram de vida, agora então elas começaram a seguir a Jesus e procuraram agora também viver aprendendo de Jesus acerca da vontade do Pai. E entre muitas pessoas, haviam pessoas de todas as classes sociais, de muitos grupos diferentes, mas entre essas pessoas haviam também muitos publicanos e prostitutas. Publicanos que deixaram de ser corruptos, prostitutas que deixaram e abandonaram a sua vida de moralidade e prostituição, que creram em Jesus e que também começaram a segui-lo e a viver de acordo com a vontade de Deus. E como eu disse, é claro que não foram apenas publicanos e prostitutas. Muitas outras pessoas tomaram a mesma decisão. Muitas outras pessoas também perceberam que elas também viviam longe, à margem da vontade de Deus, em rebelião àquilo que era o desejo e a vontade de Deus para a vida delas. E então elas começaram a crer em Jesus e a seguir a Jesus e experimentar uma transformação, uma mudança radical de vida e de comportamento. E para Jesus, todos esses são representados então pelo Filho, que num primeiro momento diz não ao Pai, mas que depois se volta em obediência ao pedido do Pai. Se nós atualizarmos esta história para os nossos dias, este filho que primeiro diz não para o pai, mas que depois acaba obedecendo ao pai, ele representa todas aquelas pessoas que talvez por muito tempo viveram longe de Deus, da vontade de Deus, e numa postura talvez de rebelião ou de indiferença à vontade de Deus. Pessoas que a gente costuma dizer estavam fugindo de Deus. Isso não significa que estas pessoas sejam pessoas más, ou que elas viviam de maneira reprovável aos olhos da sociedade ou de muitas pessoas. Mas por algum motivo, estas pessoas, elas resistiram em ouvir a palavra de Deus, e principalmente elas resistiram a se submeter à vontade de Deus. E algumas dessas pessoas, elas estavam fugindo de Deus, talvez porque elas tinham medo de Deus, porque achavam que Deus era um Deus bravo, furioso, que iria castigá-las a qualquer deslize que elas cometeram. Muitas pessoas, elas estavam fugindo de Deus e resistiam a obedecer à vontade de Deus, porque talvez elas desconfiavam de que Deus pudesse amá-las, talvez essas pessoas tinham dificuldade em crer neste Deus e até mesmo, talvez, muitas dessas pessoas, elas se julgavam indignas de poder viver com Deus ou de fazer parte do reino de Deus, como talvez os publicanos e as prostitutas na época de Jesus. Queridos, e muitas outras pessoas, elas também acabam fugindo de Deus e vivendo longe da vontade de Deus, talvez porque elas realmente não querem saber de Deus e muito menos querem se submeter à vontade de Deus ou deixar com que a palavra de Deus dê a elas orientação, ajude elas a conduzir as suas vidas. Mas o mais importante é que a história de Jesus, ela nos mostra que sempre existe a possibilidade para uma mudança de postura e uma mudança de direção, uma mudança de rumo da nossa vida. Independente de como se tem vivido até aqui, independente de como você tem vivido a sua vida até neste momento, isso não importa para Deus e nem para Jesus. O importante é o que você vai fazer com a sua vida a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus. Uma vez que você tem contato com a palavra de Deus, uma vez que você ouve qual é o desejo e a vontade de Deus para a sua vida, não importa como você viveu até então, se você aceitar e crer nesta palavra, e se você decidir colocar a sua vida entregue totalmente a Jesus e deixar com que Ele mude a sua vida e de que Ele dê um novo rumo à sua vida a partir daquilo que Ele tem ensinado, Ele tem revelado na Bíblia, na sua palavra para você, então, queridos, a sua vida ela vai mudar. E você vai experimentar um novo relacionamento com o Pai. Se antes você estava longe, numa postura de rebelião, de indiferença, agora você é chamado a viver num relacionamento de amor, de intimidade, de amizade e obediência. Não por medo, não por coação, mas porque você conhece o Pai. E o quanto o Pai ama você. E qual é o desejo deste Pai para a sua vida e como Ele quer conduzir a sua vida para que você tenha uma vida bem-sucedida, uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. Uma vida feliz não aos olhos deste mundo, mas uma vida feliz aos olhos do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, o primeiro filho nos mostra de que independente de como nós temos vivido, o Pai nos dá sempre uma possibilidade para uma mudança de postura, para uma mudança de direção, para uma mudança de comportamento. Deixar a rebelião de lado e se voltar em obediência pelo amor à vontade do Pai. E aí, queridos, então agora vem o segundo filho. O segundo filho é aquele que faz o caminho inverso do primeiro filho. Num primeiro momento, esse segundo filho ele se mostra obediente ao Pai. Mas depois ele também se revela um filho rebelde e insubmisso. E Jesus, ele procura deixar muito claro a quem ele está se referindo quando ele fala deste segundo filho. Estes são aqueles que viviam escondidos atrás de uma religiosidade aparente. Apresentavam levar uma vida talvez até moralmente aceitável, mas na verdade, lá no seu íntimo, talvez em alguns comportamentos onde as pessoas não estavam vendo, isso não era tão perceptível, essas pessoas, elas assumiam posturas, atitudes hipócritas. Muitas vezes atitudes que iam totalmente contra aquilo que era a vontade e o desejo de Deus. Aos olhos de todos, no primeiro momento, pessoas que pareciam obedientes, mas que em seus corações elas se mostravam rebeldes e insubmissas. E essas pessoas são aqueles que se opõem a Jesus. E ao se opor a Jesus, eles também se colocam contra o próprio Deus. E aqui Jesus está falando, talvez de uma maneira muito mais direta, à liderança religiosa e à liderança do povo de Jerusalém. Né? A aparente obediência no íntimo, né, ela demonstrava um coração duro e indiferente à vontade do Pai de maneira exterior. Tanto é que eles não suportavam a Jesus. E eles também não suportavam ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles não percebiam que eles também precisavam se arrepender. Eles não percebiam que eles também precisavam experimentar uma mudança de vida, e uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. Jesus faz uma crítica muito dura a esse grupo de pessoas que acham que eles são perfeitos, de que a vida deles é perfeita, que eles são melhores do que os outros. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, versículo 7 a 9, Jesus vai fazer uma crítica muito dura a esse tipo de pessoa, que vive esse tipo de comportamento. Jesus diz, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos, o que Jesus está dizendo é que esse tipo de pessoas são aqueles que confiam na sua própria justiça, são aquelas pessoas que acreditam na sua própria moralidade e que se julgam e que se acham melhor do que qualquer outra pessoa e que gostam de apontar o dedo para o erro dos outros para que elas se sintam melhor e elas digam, olha, está vendo, eu não sou como essas pessoas. E com isso elas acham que elas não precisam passar por arrependimento e mudança de vida. E aí elas se julgam boas demais. E a gente, infelizmente, tem visto pessoas tendo atitudes como essa também em nossos dias. Pessoas que se acham melhores do que as outras. Porque talvez a sua cor de pele é diferente e isso, na opinião delas, as torna melhor do que outras pessoas. Porque talvez elas se julgam pessoas de bem e os outros são as pessoas de mal. Do mal, e elas acham que elas têm o direito de julgar, apontar o dedo e condenar, porque elas não precisam se arrepender ou passar ou experimentar mudança de vida. Tais pessoas não percebem que só Jesus pode, de fato, mudar a nossa vida e nos tornar filhos obedientes do Pai Celestial. E como eu disse, em nossos dias nós podemos dizer que essas pessoas são aquelas que são conduzidas, são tomadas e que as suas vidas são dirigidas pelo orgulho e pela arrogância. São pessoas com um forte sentimento de superioridade em relação a outras pessoas, porque elas se julgam melhores. E muitas vezes, queridos, infelizmente, esse comportamento ele é mascarado por uma forte religiosidade. Porque essas pessoas dizem, olha, eu sou uma pessoa religiosa, e isso me credencia a olhar para as pessoas que talvez não tenham uma religiosidade, uma espiritualidade tão elevada como a minha, isso faz com que aquelas pessoas sejam inferiores a mim. E elas precisam se arrepender, elas precisam mudar de vida. Mas eu não deixo com que a palavra de Deus mude a minha vida. Eu não deixo com que a palavra de Deus transforme o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir e o meu jeito de enxergar as pessoas. Muitas vezes, como eu disse, esse sentimento de orgulho, de arrogância, ele é mascarado por uma forte religiosidade alimentada não pela palavra e a vontade de Deus, mas alimentada por regras criadas pelos seres humanos, como Jesus diz. E não é fruto de um relacionamento com Deus que leva a gente a buscar amar a Deus e amar as outras pessoas. E essas pessoas, então, elas acusam e apontam o dedo para o erro e as falhas dos outros. Mas elas demonstram uma enorme dificuldade em reconhecer os seus próprios erros e a sua necessidade de mudança. E aí, queridos, a pergunta é, quem nós somos nesta história? Queridos, nós não somos chamados a trabalhar numa vinha por Deus. Não é essa a vontade de Deus para nós. Deus não tem nos chamados para trabalhar numa vinha como Ele faz com esses dois filhos. Na verdade, Jesus procura ensinar também em vários momentos que o chamado de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida é outra. E Jesus procura resumir toda a vontade de Deus para a nossa vida em dois princípios fundamentais. Jesus diz que nós somos chamados por Deus a viver uma vida de obediência. E isso significa que nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus tem pedido de nós. E quando Jesus diz que Deus, Ele nos chama a amá-lo acima de todas as coisas, Jesus quer dizer exatamente isso. Que o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Que o nosso relacionamento com Deus seja prioridade, seja aquilo que de mais importante nós temos na vida. E Jesus diz, nada pode se tornar um obstáculo ao nosso relacionamento com Deus. Nem a minha religiosidade, nem o meu orgulho, nem a minha arrogância, o meu próprio ego, nada disso pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Acima, inclusive, da minha vontade, dos meus desejos, do meu orgulho, daquilo que eu demonstro para as pessoas, tudo isso tem que ficar em segundo plano. Porque o mais importante é eu desenvolver um relacionamento de amizade, intimidade e obediência marcado pelo amor com este Pai Celestial. E o segundo princípio que revela a vontade de Deus para a nossa vida e que Jesus nos ensina é amar o próximo como a nós mesmos. Queridos, nós só podemos agir com graça e misericórdia em relação às pessoas que estão ao nosso redor quando nós entendemos que nós não somos nem piores do que as outras pessoas e de que nós também não somos nem melhores do que ninguém. Aos olhos de Deus, todos nós estamos na mesma condição. Todos nós, na verdade, no fundo, somos filhos rebeldes e que estamos longe dEle. E o desejo de Deus é de que nós possamos ser reconciliados com Ele, que a gente possa se voltar para Ele em obediência marcada pelo amor. É por isso que Jesus veio ao mundo. E quando a gente percebe que nós não somos piores e nem melhores do que ninguém, mas de que todos nós precisamos passar pelo arrependimento e buscar reconciliação com Deus, isso faz com que eu olhe para as outras pessoas de uma maneira diferente. Todos nós somos filhos desobedientes que precisamos reconhecer a nossa rebeldia, seja ela aparente ou camuflada. Nós precisamos crer que Jesus é o único que pode nos salvar dessa condição de filhos rebeldes e nos reconciliar com o Pai e com a sua vontade. Por isso, não basta querer ser uma boa pessoa, ou não basta ser apenas uma pessoa religiosa. Isso não mudará quem realmente nós somos. Se Jesus não nos transformar em uma nova criatura, com um novo coração, voltado verdadeiramente para a vontade do Pai, nós jamais seremos capazes de fazer o que Deus espera de nós. E queridos, para que isso aconteça de fato, então nós precisamos renunciar ao nosso próprio orgulho e autossuficiência, crer em Jesus e nos render totalmente a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Deixar de lado a nossa desobediência ou aparente obediência para então vivermos verdadeiramente como filhos amados que em tudo buscam fazer a vontade do Pai e que desejam viver em sua companhia. Queridos, essa é a vida que Jesus oferece a todos. Sejam aqueles que aos olhos da sociedade são os piores dos pecadores, ou sejam até mesmo nós que talvez aos olhos da sociedade possamos ser pessoas de bem. Jesus oferece uma vida nova a todos nós. Uma vida que é marcada pela obediência, a submissão à vontade do Pai, e uma vida que procura manter um relacionamento com Deus a partir do amor, uma obediência motivada pelo amor. Uma vida marcada pelo amor a Deus e o amor às pessoas. Do contrário, se não for assim, nós viveremos numa moralidade hipócrita, como os religiosos da época de Jesus. E aí eu li algo muito interessante nesta semana de um pastor norte-americano, ele é pastor e escritor chamado Tim Keller, onde ele escreveu o seguinte, que ele fala da importância de Jesus mudar a nossa vida e de não vivermos apenas uma moralidade ou religiosa aparente. Ele diz, a mudança de comportamento pelo moralismo dobra a pessoa, forçando-a a um padrão diferente por medo das consequências, ou seja, não é pelo amor, é medo das consequências. Em vez de fundir a pessoa para que ela se ajuste a uma nova forma. Mas isso não funciona. Se tentarmos dobrar um pedaço de metal sem antes amolecer com o calor do fogo, provavelmente ele voltará à forma original. É por isso que as pessoas que tentam mudar por meio do comportamento moralista caem repetidamente nos pecados que se achavam incapazes de cometer. Pois o comportamento moralista, mesmo em um ambiente profundamente religioso, continua nutrindo a implacável, incansável e nada amistosa concentração no eu. Essa é a razão principal pela qual as pessoas fraudam, mentem e descumprem promessas. Escondidas sobre o que parece altruísmo, existe um elevado egocentrismo. É quando nós colocamos os nossos desejos e as nossas vontades acima da vontade do Pai, é que então a gente vive uma vida aparente, não uma vida de obediência. Queridos, quero concluir esta mensagem deixando alguns desafios para você refletir ao longo dessa semana. Primeiro desafio, lembre-se do chamado de Deus para uma nova vida em Jesus e de que este chamado para uma nova vida em Jesus é um convite para todas as pessoas, independente da vida que elas tenham, independente de quem você seja, esse é um convite de Jesus para todos. O convite de Deus para uma nova vida em Jesus. Segundo, não importa como você tem vivido até aqui, o importante é o que você fará diante do convite de Jesus para essa nova vida que Ele oferece. E terceiro, Jesus é o único capaz de mudar o rumo da nossa vida, da nossa história, de nos tirar de uma vida de rebelião e distanciamento do Pai e nos levar para uma nova relação com Deus, marcada pelo amor. Queridos, que você possa refletir sobre isso essa semana e que Deus te abençoe e te ajude a entender qual é o desejo para a tua vida através da ação do Espírito Santo. Amém.